seus deputados, temos connosco o Sr. Professor Paulo Albuquerque, que é o Presidente da Amnistia, representante, é membro da direção.
Membro da direção
da Amnistia Internacional. A Amnistia Internacional, que, como sabem, já foi por esta, ou melhor, pela Assembleia da República, sob proposta do júri que é constituído por membros desta comissão, galardoada com o Prémio de Direitos Humanos, salvo erro, há uns dois anos. Salvo erro, há uns dois anos desta parte. Eu queria, Sr. Professor, pedir desculpa do atraso, mas eu estive a receber um senhor embaixador da Hungria e as coisas demoraram-se um bocado mais. Não foi por causa de tradução, porque ele fala um português excelente, é curioso, e portanto, mas enfim, havia uma série de coisas para programar e foi essa a razão que nos atrasamos. Queria também pedir desculpa por isso. E portanto, dizer ao Sr. Professor Paulo Albuquerque que a audiência que aqui temos é sobre a proposta de lei 248/10, aliás, a pedido da Amnistia Internacional, relativo ao regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das vítimas. E, portanto, dar a palavra ao Sr. Professor, dizer que fizeram uma proposta de que houvesse um PowerPoint. Nós, por um lado, não temos neste momento condições para esse efeito aqui. Mas, por outro lado, nós neste tipo de audições, digamos, também não
justifica.
Em termos de economia de tempo, não se justifica. Preferimos mais que haja uma intervenção e depois os deputados coloquem a questão. É um gosto recebê-lo, como é sempre um gosto receber representantes da Amnistia Internacional, por um trabalho de grande mérito que fazem. A sessão está a ser gravada, não sei se há alguma objeção.
Não
há objeção. É pública, como todas as nossas sessões, como sabe. E, portanto, tem a vossa chance, Sr. Professor Paulo Albuquerque, a palavra.
Queria renovar os meus cumprimentos. Agradeço o convite, em meu nome pessoal e em nome da Amnistia. Proponho fazer uma reflexão muito breve sobre a proposta de lei número 248/10. Foi enviado um sumaríssimo texto que agora é desenvolvido com estas notas que já foram fornecidas, segundo julgo, saber aos senhores deputados. Estas notas devem ser consideradas como adicionais em relação àquele texto que foi enviado via mail. Obviamente estarei disponível para, neste local ou posteriormente, esclarecer o teor das notas ou qualquer outra dúvida que surja decorrente da minha exposição. A proposta de lei deve ser acolhida com agrado pela razão de ser de visar concretizar no direito português uma série de deliberações de órgãos internacionais relativas à proteção da vítima. O propósito político da iniciativa é de louvar. A oportunidade política, a meu ver, a nosso ver, é também clara. Este tempo, mais do que nunca, é um tempo em que se sente a necessidade de uma intervenção legislativa neste domínio e, portanto, também desse ponto de vista, é justificada a intervenção. A minha intervenção vai, sobretudo, incidir nos problemas de natureza técnica e técnico-constitucional, digamos assim, que a proposta suscita, com a intenção de contribuir para uma melhor proposta. É esse o motivo que nos traz aqui, é o de que o nosso contributo pode, eventualmente, ser ponderado pelos senhores deputados no sentido de que a lei, o produto final, seja ainda melhor. As nossas críticas estão divididas em 9 pontos e há um ponto final, o décimo, que é, constitui uma sugestão, digamos assim, no sentido de enriquecer o texto da proposta com, diria, com mais 2 direitos a reconhecer em certo processo penal à vítima, ou mais exatamente ao assistente. Já lá chegaremos. Eu começaria pelos pontos de natureza, digamos, mais técnico-linguística, e desde logo pelos conceitos utilizados no projeto, na proposta de lei. Há uma série de conceitos que são novos. Eu pergunto-me se estes conceitos são queridos pelo legislador ou se terão sido resultado de alguma precipitação na redação dos artigos. E, designadamente, os conceitos de vítima especialmente vulnerável, os conceitos de procedimentos policiais e judiciários, o conceito de perigo potencial, o conceito de agente responsável pela investigação, o conceito de vítima que intervenha na qualidade de sujeito no processo penal e o conceito de autoridades policiais. Estes conceitos são usados em vários lugares da proposta e põem alguns problemas, porque eles não coincidem com aqueles conceitos que são conhecidos designadamente do Código de Processo Penal. Eu ia referir, por exemplo, o conceito de agente responsável pela investigação, que consta do artigo 15º, número 4. Quem é o agente responsável pela investigação? É o Ministério Público? É o órgão de polícia criminal? São ambos? A quem é que o legislador se quer referir aqui? Quem são as autoridades policiais do artigo 31, número 3? Este conceito não é conhecido da lei processual penal. Trata-se do órgão de polícia criminal ou da autoridade de polícia criminal? Estes dois, sim, são conhecidos do Código de Processo Penal. Agora, autoridades policiais, com rigor, não existem para o Código de Processo Penal. Portanto, ou falamos de órgãos de polícia criminal ou de autoridades de polícia criminal. O que é que se quer dizer com procedimentos policiais e judiciários no artigo 14º, número 3? Estaremos a falar de qualquer procedimento de prevenção policial? Estaremos a falar só de processo penal? Estes conceitos, dada a sua indeterminação, poderão criar problemas, escolhos de difícil resolução para o intérprete. E depois há o problema maior de todos, que é o conceito de vítima. O conceito de vítima é definido logo de entrada, por referência ao artigo 152 do Código Penal, ou seja, as vítimas do crime de violência doméstica. Esta restrição do conceito suscita problemas de natureza constitucional que eu mais adiante abordarei. Um segundo ponto importante da nossa reflexão é o de que a proposta utiliza expressões que não são próprias de uma lei. Estão aí elencadas uma série delas. A logística tem regras e parece-nos que essas expressões que são utilizadas, além de suscitarem confusão, não ficam, não aprimoram, digamos assim, o texto da lei. E, portanto, a meu ver, a nosso ver, deveria uma atenta e cuidada revisão linguística, técnico-linguística do texto, ter lugar. São enumeradas algumas dessas expressões que a nosso ver merecem revisão linguística no ponto 2 da reflexão. Outro ponto importante é o da circunstância de que a proposta consagra disposições que reproduzem integralmente, por vezes ipsis verbis, normas já em vigor, como acontece com o artigo 16 e o artigo 18. O artigo 34, por exemplo, repete o artigo 271 do Código de Processo Penal. Pergunta-se, será que se pretende adicionar o crime de violência doméstica ao elenco legal do artigo 271? O artigo 35 repete o artigo 319 do Código de Processo Penal. O artigo 36, o artigo 36 é curioso. O artigo 36 manda cumprir o Código Penal. Basicamente é uma injunção para o intérprete ou o aplicador mandar, no sentido de mandar cumprir o Código Penal. Diz, em caso de condenação pela prática do crime de violência doméstica, aos agentes podem ser aplicadas as penas previstas no artigo 152. Isto não diz mais do que... não consta outra injunção, senão a de aplicar o Código Penal. A proposta consagra disposições, por outro lado, que se sobrepõem à norma já em vigor, com formulações distintas das normas em vigor. Dou o exemplo do artigo 20. Relativamente ao direito de proteção, repetindo-se aqui as disposições, em parte, como digo, em parte, com formação distinta, mas as disposições que estão previstas no regime de proteção de testemunhas especialmente vulneráveis, de 99, só que, como digo, com formações distintas. Aqui fala-se em... No tribunal, o tribunal confere, o tribunal decide, o tribunal pode determinar. Pergunto eu, ou perguntamos nós, será que é a propósito da proposta restringir as regras em vigor? Só o juiz tem este poder? E o Ministério Público? Quem tem esse poder antes da instauração do procedimento criminal? Quis-se afastar o regime que está em vigor, de 99? A proposta sobrepõe-se também, em certa medida, às disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal no que diz respeito à aplicação de penas. Lembro-vos o teor dos artigos 37 e 38, matéria de natureza penal, matéria que, no fundo, tem natureza substantiva e, portanto, que pertence ao Código Penal. O mesmo vem a acontecer relativamente a matérias que se reportam à atenção fora do flagrante delito e às medidas de coação, que são matéria nobre, do mais nobre que há de processo penal, e, portanto, dizem diretamente respeito ao Código de Processo Penal, e que, a nosso ver, não deviam constar, quer do ponto de vista substantivo, quer do ponto de vista processual, não deviam constar de lei avulsa, mas de revisão dos respectivos códigos. Um quarto ponto, e este de crucial importância, porque diz respeito, no fundo, a um problema de natureza constitucional, e aqui já trataríamos, ou já entraríamos em questões de natureza substantiva, digamos assim, as que eu tratei até agora são questões... basicamente, natureza formal, é a circunstância de que o legislador decide, nesta proposta, restringir o âmbito desta proteção adicional às vítimas de um determinado crime, de um crime muito específico. A nossa pergunta é esta. Suponhamos uma menina que é violada pelo pai. Suponhamos uma menina... num outro caso, que é violada pelo tio. A menina que é violada pelo pai passa a beneficiar de um processo que é urgente, por força desta proposta de lei. A menina que é violada pelo tio não beneficia de um processo que é urgente. Perguntamos-nos nós, fará sentido distinguir o mesmo crime pela circunstância da coabitação? A nosso ver, não faz sentido. A razão da coabitação não é um motivo suficiente para sustentar a diferença de tratamento processual prevista pelo artigo 29. E isto vale para todas as regras, para todas as outras regras que digam respeito ao regime especial previsto nos artigos 31 a 38. Lembramos já agora também, a este propósito, que o governo alemão recentemente apresentou, a senhora ministra da Justiça alemã, Brigitte Zipris, apresentou recentemente a segunda reforma do direito às vítimas, cujo âmbito, a meu ver, devia inspirar o legislador português, porque é um âmbito muito amplo, muito favorável, incluindo toda a natureza, toda a pleia de crimes que pode dizer respeito a vítimas, pessoas físicas. E, portanto, o sentido dessa reforma, a nosso ver, é mais generoso do que este que consta da proposta de lei e, a nosso ver, a proposta nada perderia se alargasse o seu âmbito de aplicação, o seu âmbito subjetivo de aplicação. Também se coloca, a nosso ver, de um ponto de vista constitucional, um problema no artigo 24, com a condição de reciprocidade aí prevista. Temos dúvidas sobre a constitucionalidade dessa condição de reciprocidade. Ainda uma terceira dúvida de natureza constitucional, no artigo 32, número 2, que prevê a aplicação das medidas aí estabelecidas ao crime de ameaças. Se bem lemos a lei, ou a proposta de lei, o artigo 32, número 2, diz que o disposto nas alíneas C e D do número anterior mantém a sua relevância mesmo nos casos em que a vítima tenha abandonado a residência em razão da prática ou de ameaça séria do cometimento. Portanto, ao crime de ameaças. Ou seja, ao crime previsto no artigo 155, número 1, alineado do Código Penal, que é punível com pena de 2 anos de prisão. Ora bem, estamos recordados de que o Tribunal Constitucional, quando se indicou a constitucionalidade do Código de Processo Penal, no Acórdão 787, relativamente às medidas desta natureza, medidas que tinham natureza semelhante a estas previstas aqui, proibições e injunções, entendeu que a moldura penal destes crimes que justificavam a aplicação destas medidas devia ser superior àquela que estava prevista no então projeto de código. O que nos parece a nós é que, de facto, este crime de ameaças de cometimento do crime de violência doméstica não tem moldura penal bastante, de um ponto de vista constitucional, para justificar a aplicação destas medidas de coação. Por alguma razão, o legislador previu uma moldura superior no Código Penal, achamos que deve respeitar-se também esta moldura aqui, se a Assembleia optar por manter um preceito à látera, um preceito à margem do Código de Processo Penal. Relativamente ao artigo 31, digamos que é um dos mais importantes, se não o mais importante desta lei, e é materialmente, toda a gente o sabe, aquele que justifica esta proposta de lei, foi ele que despoletou esta premência em primeira linha. Todos conhecemos os problemas suscitados pela nova redação do artigo 257 do Código de Processo Penal, os problemas que a polícia tem tido em resolver no dia-a-dia, na rua, os casos de violência doméstica, pela circunstância de ser impossível de ter fora de flagrante delito o indivíduo, uma vez que não há perigo de fuga, na maior parte destes casos, em 99% dos casos, não há perigo de fuga e, portanto, não há possibilidade de ter fora de flagrante delito. O jurador vem agora prever a possibilidade de ter fora de flagrante delito com base na continuação, no perigo de continuação da atividade criminosa. Bom, trata-se de um remendo de uma solução de agosto de 2007, trata-se de um passo atrás, ou talvez um passo em frente, bem vistas as coisas, no sentido de repor a proteção que se deve às vítimas deste crime. As nossas reservas são só de natureza, como digo, formal. Esta correção deveria estar no Código de Processo Penal. e de natureza subjetiva, no sentido do âmbito da aplicação desta previsão, poder ser alargado a todas as vítimas de crimes. E, portanto, vemos com alguma dificuldade o privilégio que as vítimas de crimes desta natureza, de violência doméstica, têm em relação a todas as outras, em circunstâncias às vezes pouco difíceis de explicar, designadamente quando a natureza do crime possa ser a mesma e só haja variação na circunstância de uma vítima se coabitar e da outra não coabitar, como naquele exemplo que eu dei. O ponto 6º refere-se à Lei 61/91, que foi, é bom lembrá-lo, a primeira lei em Portugal a tratar destes assuntos. Foi uma lei que, na altura, muito debatida na sociedade portuguesa, uma lei que trouxe, de facto, esta discussão para a ordem do dia, e que previu, designadamente, medidas de coação novas, como esta de afastar da residência, do afastamento da residência. A minha pergunta é simples, ou a nossa pergunta é simples. Esta lei prevê esta solução, esta lei tem sido aplicada pelos tribunais e, designadamente, em jurisprudência mais ou menos conforme das relações nós gostaríamos de saber se o propósito do artigo 32 é o de afastar as soluções da Lei 61/91. O elenco do artigo 32 sobrepõe-se na linha A, na linha C e na linha B, em certa medida, ao artigo 200, e na linha C, àquela solução da Lei 61/91. Qual é o valor adicional, qual é o valor acrescentado, o que é que traz de novo o artigo 32? É só uma repetição destas disposições? Bom, uma coisa traz de novo, e essa não é muito boa, é que não fixa um prazo para estas medidas. Do Código Penal, nós conhecemos o prazo. As medidas que estão previstas no artigo 200 do Código de Processo Penal, que são a duplicação destas, têm um prazo, está previsto no artigo 218. Agora, estas não têm prazo. E, portanto, temos aí um problema adicional que resulta da circunstância da duplicação de um preceito do Código Penal sem a respectiva remissão para outras disposições, como, por exemplo, a do artigo 218 relativamente aos prazos das medidas. Lembro que a norma revogatória só refere dois diplomas, a norma revogatória da proposta só refere dois diplomas, mas não se refere a nenhuma disposição em concreto do Código de Processo Penal ou de outra lei daquelas que eu tenho vindo a referir. Ponto 7º desta reflexão, a proposta cria um estatuto processual de vítima no processo penal e fora dele. Mas não é claro os efeitos deste estatuto por comparação com o estatuto do assistente. Duas perguntas, muito concretas e muito específicas. Pode uma pessoa a quem foi recusado o estatuto de assistente beneficiar do estatuto de vítima? Pode uma pessoa a quem foi recusado o estatuto de vítima, quando falo do estatuto de vítima, é deste estatuto que está aqui. Portanto, este estatuto que está aqui consagrado. Beneficiar depois do estatuto de assistente? Há aqui alguma relação de prejudicialidade destas decisões? Há alguma relação de caso julgado? Em que é que se tocam os dois estatutos? Há recurso das decisões judiciais relativamente à concessão ou rejeição do estatuto de vítima? Quando esse estatuto é concedido pelo Ministério Público ou por um órgão de polícia criminal, há possibilidade de colocar ou recolocar a questão ao juiz? Nada disto está previsto. São perguntas que nos preocupam. A proposta prevê ainda um direito de aplicação do disposto no artigo 82, número A, 82A do Código de Processo Penal. Portanto, imunização oficiosa. É uma boa ideia. A formulação que lhe é dada é que nos preocupa. Diz, quer que diz o artigo, em causa, o artigo 21, que... vou ler para não faltar à verdade. Para efeito da presente lei, há sempre lugar à aplicação do disposto no artigo 82A do Código de Processo Penal, exceto nos casos em que a vítima atala expressamente seu processo. Bom, este há sempre, exceto, também nos deixa alguma dor de alma pela formação linguística dada. O há sempre, exceto, não é propriamente uma formação muito feliz. Mas não é isso o principal ponto. O principal ponto é o de saber se o legislador, com isto, com este sempre, quis dizer que o... E então estaria a criar direito em relação ao Código de Processo Penal. A criar um novo direito em relação ao Código de Processo Penal. Se este sempre quer dizer que este direito também existe nos casos de absolvição. O Código de Processo Penal prevê a indemnização oficiosa nos casos de condenação, é o que diz o artigo 82A. Este sempre quer dizer que também nos casos de absolvição poderá o Tribunal fixar absolvição, bem entendido, do processo de crime. Estamos a falar do processo de crime. Poderá fixar a indemnização oficiosa relativamente a outros danos eventuais que a vítima tenha sofrido. É porque o sempre só é excepcionado aqui pelos casos em que a vítima a tal expressamente se opuser. Portanto, fica essa dúvida. Ponto 9. A proposta prevê uma sessão de mediação penal durante a execução da pena, o artigo 40, à revelia da opção feita na Lei 21/2007, relativa à mediação. Esta lei afastou propositadamente a mediação da fase de execução de pena. E, bem entendido, porquê? Porque a mediação nesta fase cria problemas de natureza técnico-jurídica muito complexos, já foram discutidos noutros ordenamentos jurídicos, e o jurador quis prudentemente, e bem, avançar passo a passo, introduzindo a mediação em outras fases que não esta da execução. As nossas perguntas são estas. Esta sessão tem efeitos no processo de execução da pena? Quais são os efeitos jurídicos desta mediação? Se o recluso recusar a mediação ou se ela se frustrar, ele é prejudicado na concessão de saídas ou de outros benefícios, por exemplo? Há efeitos jurídicos ou trata-se só de o legislador assumir aqui um papel que seria, a nosso ver, nefasto, de conciliador de famílias desavindas? Creio que não é esse o papel do legislador. Se há, de facto, efeitos jurídicos desta mediação, então é preciso esclarecer quais são os efeitos jurídicos resultantes do recluso recusar a mediação ou de ela se frustrar. Último ponto. A sugestão que nós gostaríamos de deixar aos senhores deputados, à Assembleia da República. A atual situação, e eu falo de um ponto de vista prático, da prática que conheço, da minha prática pessoal, a atual situação das vítimas é gravemente prejudicada por duas, eu diria, omissões do nosso regime processual penal. E ambas, no fundo, constituem, a meu ver, e aqui já falo a título pessoal e a título, digamos, doutrinário, se por assim dizer, ambas, do meu ponto de vista, constituem violações da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A primeira é a de que, desde agosto de 2007, a vítima e mais do que a vítima, o Ministério Público está impedido de recorrer decisões relativas a medidas de coação quando essas decisões sejam favoráveis ao arguido. Já aconteceu, por exemplo, o Correio da Manhã noticiou isto, esta notícia que deve ser do conhecimento desta comissão, aqui há um mês, um tribunal libertou um indivíduo suspeito da prática do crime de violação, que residia na mesma rua da vítima, pela circunstância de que o indivíduo prometeu, e efetivamente até terá cumprido, ir viver para outro lado. Perguntamos nós, será que a vítima, constituída assistente, ou o Ministério Público, em nome da defesa do interesse da vítima, em nome do interesse da comunidade em evitar a reiteração criminosa, o perigo da reiteração criminosa, não tem o direito de recorrer, não deve ter o direito de recorrer desta decisão judicial. Como é que se explica a esta vítima? Como é que se explica a uma mulher violada ou um homem que a decisão de um juiz que liberta o violador é insindicável? Eu tenho muitas dificuldades em explicar às vítimas que conheço. Tenho muitas dificuldades mesmo em explicar. Porque elas se sentem completamente abandonadas pelo Estado. Completamente abandonadas, no fundo, pelo direito. E este fenómeno é preocupante porque, no fundo, promove a justiça privada. Obviamente que os familiares da vítima sentem, tanto ou mais, às vezes, a dor que a vítima sente, e sentindo-se também abandonados pelo Estado, são tentados muitas vezes a recorrer a outras formas de justiça mais primitiva, mais longínqua do Estado de Direito, e que nós queremos de todo afastada de Portugal. O outro ponto, também conexo com o direito de recurso, é o direito de recorrer de sentença absolutória ou condenatória em pena insuficiente, independentemente do Ministério Público. Esta questão tem sido muito debatida nos tribunais, já houve um acórdão de fixação de jurisprudência, um acórdão que não decidiu coisa nenhuma, como diz a doutrina e como dizem os votos de vencido, pelo menos. E esta questão é muito sensível para as vítimas. Eu vou dar o exemplo que dou quando trato estas matérias noutros lugares, na Academia designadamente, que é o exemplo do caso Ocali versus Turquia. É um caso discutido no Tribunal Europeu de Direitos do Homem, que consistiu no seguinte. O Sr. Ocali é um cidadão turco que, devido às suas convicções e à sua etnia, foi muito maltratado numa esquadra de polícia na Turquia. Mesmo muito maltratado. Ele instaura procedimento criminal e os guardas, os agentes que o maltrataram, foram condenados. Foram efetivamente condenados em processo de crime pelo Estado turco. Mas foram condenados em penas ridículas. Penas de multa, penas suspensas, penas de tal maneira ridículas que ele se sentiu ofendido por aquela sentença condenatória. Ele, vítima, sentiu-se ofendido por aquela sentença condenatória. E não gostou. Recorreu nas instâncias nacionais e foi perdendo por ali acima. E foi para Estrasburgo. E em Estrasburgo, o tribunal disse o seguinte. O facto constitui uma violação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, uma sentença condenatória em pena de tal maneira diminuta que constitua uma pena insuficiente de um ponto de vista da repressão e da prevenção geral e especial. Portanto, o Tribunal reconhece claramente no caso Ocali e em muitos outros posteriores, este é o leading case, digamos assim, reconhece claramente o direito do ofendido recorrer quando a pena condenatória, quando a pena da sentença condenatória é insuficiente. Está por reconhecer esse direito, ou pelo menos está por reconhecer claramente esse direito no ordenamento jurídico português. Eu tenho vindo a bater, na minha humilde e modesta atividade de professor, por esta solução, mas o poder reside, e bem, nas mãos dos senhores deputados para esclarecer definitivamente estas duas questões. O direito do Ministério Público e do assistente recorrerem de decisões relativas a medidas de coação quando elas sejam favoráveis ao arguído, o que implicaria, obviamente, uma reforma, pelo menos uma revisão, ou uma revogação do artigo 219, número 1, e o direito de recurso de sentença condenatória em pena que o assistente julgasse insuficiente, independentemente de recurso do Ministério Público. São estes pontos que nós gostaríamos de trazer a esta comissão. São, antes de mais, fruto de uma reflexão que se preocupa em proporcionar aos senhores deputados instrumentos para que possamos ter uma melhor lei. Estamos dispostos a colaborar, estamos sempre dispostos a colaborar no processo legislativo. E ficamos satisfeitos quando as nossas preocupações são acolhidas pelo órgão legislativo. Agradeço a vossa atenção e estou a dispor para esclarecimentos que haja relativos a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Professor Paulo Albuquerque. Eu vou dar a palavra aos senhores deputados para lhe porem questões que Vossa Excelência responderia depois em conjunto, uma questão de economia de tempo. Eu para já tenho inscritos apenas 3 deputados, o deputado Fernando Grão, Helena Pinto e Ana Maria Rocha. É isso, não é? Para já, pelo menos. Queria, no entanto, agradecer-lhe, digamos, a sua intervenção, a qualidade da sua intervenção, embora gostasse apenas de reunião seguinte, embora a senhora sabe isto seguramente. Mas às vezes surgem muitas dúvidas. Aqui, por acaso, neste momento não são jornalistas, mas podiam estar. Estamos a tratar de uma proposta de lei, na qual nós ainda não mexemos. Nós ainda não mexemos. A proposta de lei é uma lei do governo. Com todo o respeito, o governo legisla bem, legisla bem. Mas, enfim, às vezes pode haver coisas que escapam. E visto que já o seu procurador outro dia dizia tirem lá a vírgula no meio do entre o sujeito e o predicado, claro que eu sei que a pessoa que fez aquilo, que ela é um colega seu, por sinal, não deixa a vírgula entre o sujeito e o predicado. Agora, quem mexe em computador sabe que se tirar de lá uma palavrinha, às vezes a vírgula fica. Pronto, é isso, então lá. E para isso existe nesta casa, e é o método, digamos, legal e regimental, uma coisa que se chama a redação final. A redação final processa-se depois da votação final global dos diplomas, passa por uma comissão de especialistas de logística dos serviços, especialistas de há muitos anos, gente que participa em aulas de pós-graduação nas universidades sobre estas matérias e que são pessoas de grande qualidade. Nesta mesma comissão, aliás, temos um pós-graduado em logística e temos aqui o doutor João Namoral, que esteve anos e anos nesse tipo de funções, não só, mas nesse tipo de funções também. Isto para dizer, como eu disse outro dia ao Sr. Procurador-Geral, que PSP para nós é Polícia de Segurança Pública, evidentemente expresso, lá dito. ITIS é, como é, Instituto das Tecnologias, não sei o quê, da Justiça. Bom, é por extenso. E, obviamente, que há um conjunto de normas ou de formas de legislar que têm um conjunto programático que nós sabemos perfeitamente que devem ter um conteúdo, digamos, de impor soluções. Isto é, para dizer que há aqui um conjunto de sugestões que Vossa Excelência põe, que são úteis, extremamente úteis, digamos, o devem, que está aqui, o podem, não sei o quê, uma certa coisa, não é? Desse tipo, que nos aparece com muita frequência, além, digamos, das regiões autónomas com maiúsculas, com minúsculas, que tem, é diferente em certas circunstâncias, enfim. Mas é que nós damos atenção. Portanto, é que depois de virem da comissão de redação, venho aqui, não hoje, mas amanhã, nós temos aqui a famosíssima lei das armas, né, que traz uma série de coisas e os serviços fazem uma série de correções. Né? E se eu, como os deputados já receberam isso por link, já devem ter visto, ou de ontem à tarde, que são, digamos, umas dezenas largas e que são feitas por especialistas, mas ainda reverificadas em última análise aqui por nós. Isto apenas para deixar descansado também, digamos, os académicos, como Vossa Excelência, que não fomos nós, aliás, que inventamos isto, há muitos anos que isto funciona assim. E a circunstância de, no Código de Processo Penal, ter aparecido uma expressão em francês, que quem mexe em computador sabe que, às vezes, a pessoa que trabalha no computador, ao formatar o computador, ao formatar o texto, se carregar num conversor que traduz, sai-lhe meia linha em francês, como saiu. Coisa que, aliás, tem muita graça, é que eu recebi um e-mail a dizer, já agora, porque é que não ponho o Código de Processo Penal todo em francês? Mas foi isso, foi um lapso, digamos, da pessoa em questão, e assumido, aliás, por nós, à altura, e salientando até o seguinte, a Imprensa Nacional e as pessoas da Imprensa Nacional fazem um trabalho excelente, são excelentes a trabalhar esta matéria, mas às vezes as coisas acontecem, os lapsos acontecem, e enfim, é por isso que há as declarações de retificação, vinha outro dia num jornal, que agora não sei se há mais, se há menos. O que eu quero dizer, enfim, até da minha prática da advocacia, que, enfim, foi também relativamente longa, isso é uma coisa, enfim, normal. Mas, portanto, a Assembleia tem os meios todos para corrigir as coisas, em colaboração com o Governo, obviamente, mas, e nesta lei, seguramente, porque algumas das observações que o Sr. Professor Paulo Albuquerque aqui suscitou, vem na linha de algumas outras, enfim, que o Sr. Procurador-Geral da República levantou, que o Conselho Superior também levantou, que amanhã o bastonário da Ordem, que aqui vem, provavelmente levantará, com o seu estilo próprio, por sinal, e que, enfim, será provavelmente a última audição que teremos. O próprio Associação Sindical dos Juízes também, que esteve... Ah, não, não foi sobre isso, sobre essa matéria. E, portanto, esta lei... E por isso temos um grupo de trabalho, digamos, constituído para ela. Esta lei vai requerer, do meu ponto de vista, enfim, veremos, mas creio que ninguém se vai opor a isso, uma nova vinda do Secretário de Estado, ligado à matéria, aqui para ser confrontado com estas questões, que estou certo, os seus deputados estão a apontar, enfim, em alguns casos até há textos, como o que o Sr. Professor agora nos entregou, o próprio Sr. Procurador-Geral da República também nos entregou um texto, digamos, que é já quase um texto de trabalho de especialidade, não é? Portanto, o importante não é o que ele disse sobre a falta da vida, mas o importante é outro tipo de contributos que aqui deu. E é evidente que devemos ver com muita atenção, e creio que Vossa Excelência deu nisso um contributo muito interessante. Pronto, vou dar a palavra aos senhores deputados, começando pelo deputado Fernando Negrão, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Pinto Albuquerque, cumprimentá-lo agora formalmente, agradecer a sua presença e principalmente a pertinência das suas reflexões. E, a título de introdução, eu não posso deixar de corroborar uma parte substancial daquilo que acaba de dizer o Dr. Oswaldo Castro, Presidente desta Comissão, uma vez que nós podemos cair na tentação, com críticas tão minuciosas que por vezes se fazem, de começar a entregar os diplomas para a apreciação, depois de eles estarem prontos. O que me parece que depois torna perfeitamente desnecessária a vinda das pessoas que queremos ouvir e para nos aconselharem e para nos darem o seu bom conselho para a elaboração das leis. Mas, independentemente disso, o Dr. Paulo Pintão quer que as suas apreciações, para além daquelas que são questões de forma, com as quais, naturalmente, estaremos todos de acordo, há aqui reflexões de caráter substancial, da maior importância, e que nos vão obrigar a refletir sobre as soluções adotadas nesse diploma. Eu não queria deixar de dizer que este projeto de diploma é um projeto livre de diploma, que é quase um Código Penal e um Código de Processo Penal paralelo ao Código Penal e ao Código de Processo Penal que nós temos. E se calhar até é bom isto ter acontecido para nós percebermos o que é a elaboração de leis e o que é a complexidade das leis e principalmente no plano penal, a filigrana dos direitos humanos que obriga uma atenção muito especial na elaboração das leis, que neste projeto não se teve em atenção. Eu queria destacar as sugestões desta proposta de lei, as sugestões 7, 8, 9 e 10 do Governo. Queria 7, que queriam um estatuto processual da vítima no processo penal e fora dele. É efetivamente isso que está a acontecer com esta proposta de lei do Governo. A proposta 8ª, também de natureza substancial, que dá a sensação que vem criar aqui efetivamente um novo direito à indenização, como o professor disse muito bem. A 9ª, que prevê uma sessão de mediação penal na execução da pena, quando a consagração legal e com toda a justificação e fundamentação foi no sentido que isso fosse, que isso não pudesse acontecer em qualquer situação. E depois a última, que me parece que é efetivamente a mais importante e a mais, e simultaneamente a mais interessante, que tem a ver efetivamente com a questão do recurso em caso de condenação. Embora na sugestão que o professor faz, aqui na sugestão 10ª, existam aqui dois planos, e era isso que eu lhe perguntava. Era se deve consagrar a possibilidade do recurso por parte do Ministério Público e do assistente em caso de sentença absolutória ou condenatória. E uma segunda situação, que é o recurso das decisões relativas à medida de coação, foi essa consagrada pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Portanto, temos aqui duas situações distintas. E perguntava-lhe não só isso, como também se o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, nesta situação do Ocali versus Turquia, se pronunciou sobre o mérito da decisão, considerando que aquela pena era efetivamente uma pena diminuta, ou se simplesmente, do conjunto da prova produzida, achou que assistia direito à vítima para recorrer. Não é? Porque o que é uma pena diminuta é sempre uma questão de natureza subjetiva que o direito ao recurso é que resolve. Não é? E, portanto, eram essas duas perguntas que eu deixava e não queria deixar de salientar, mais uma vez, a pertinência de todas as suas sugestões e reflexões, com certeza serão objeto de grande discussão e de acolhimento por parte da instituição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Grande. Estendo a palavra ao Sr. Deputado Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Professor Paulo Albuquerque e agradecer os contributos que nos trouxe, que foram muito concretos. O Sr. Professor também acho que foi bastante exaustivo e muito, embora sintético, e muito concreto nas questões que apresentou. Penso que todas elas são bem-vindas, independentemente de umas ou noutras podermos não estar exatamente de acordo. Pronto, todas estas sugestões, até sobre a própria forma da lei, isso também sublinha as palavras do Sr. Presidente, como é óbvio, mas são sugestões que ficam e são bem-vindas. Eu gostaria de colocar duas questões, até para saber também a sua opinião, embora elas sejam aqui de alguma maneira abordadas. A primeira, começo por essa, não é tão importante, mas que tem a ver com a questão da mediação penal, aqui do ponto 9 do vosso documento. Eu penso que se quer antes referir ao artigo 41 e não ao artigo 40 da lei, penso eu. porque o artigo 40 são as medidas de reinserção. Estava-me a fazer um bocadinho de confusão. Portanto, eu acho que é o artigo 41, não é? Que é a questão do encontro restaurativo, que de facto é uma novidade que aqui aparece. E que tem a questão como a coloca, de quais são os efeitos jurídicos desta mediação, não se percebe, não é? Se as pessoas fizerem as pazes, não é? Aliás, isto também tem visto a restaurar a paz social, já estou a imaginar o que é esta situação, não é? Um agressor que até pode estar a cumprir uma pena, com uma mulher que é vítima de violência com a qual viveu 20 anos, sobre a qual tem algum ascendente, não é? E que a maltratou durante 20 anos e que, coitadinha, até está preso, não é? Naquela circunstância, e depois é restaurada a paz social e o que é que acontece? Será que ele é libertado em função disso e, portanto, volta tudo para casa muito bem, até que o ciclo de violência recomece novamente? De facto, eu acho que este artigo, do meu ponto de vista, para já não se percebe bem o que é que vai acontecer, concordo consigo, mas, por outro lado, eu acho que não faz falta cá nenhuma sequer. Portanto, do meu ponto de vista, saía da lei. Mas pronto, já agora essa sua questão, também saber a sua opinião sobre isso. Agora, outra questão, que é a questão do Estatuto da Vítima, que, de facto, o Sr. Professor faz aqui referência e já colocou, e, aliás, o Sr. Deputado Fernando Negrão também já acabou, também agora sublinhou alguns aspectos. E este é também, penso eu, um dos aspectos fundamentais desta lei, que é a atribuição do Estatuto da Vítima. E que é uma questão que, do meu ponto de vista, precisa de ser bastante aprofundada, sob pena de nós, da lei, vir a criar um estatuto paralelo, porque o que aqui é dito e da interpretação que fazemos deste artigo é: não é retirado nunca o estatuto da vítima no processo penal. Isto é um novo estatuto, que aliás é pedido da vítima, depois é ressalvado nos artigos seguintes, bom, mas o peso está no primeiro, no número 1, que é um estatuto que passa a andar quase que em paralelo com o estatuto no processo de crime, mas que pode vir inclusivamente a cruzar-se com esse estatuto e até, em última análise, a pô-lo em causa. Porque o que é que isto vai significar? Porque está muito virado para os apoios sociais. Os apoios sociais que as vítimas... Agora, as vítimas terão acesso a esses apoios sociais dependendo de um estatuto que é a seu pedido, que é comprovado por um papel ou por um cartão. E ainda por cima, tudo isto depois da denúncia do crime. Quando nós sabemos que este crime tem um prazo alargado para se apresentar à queixa, independentemente da vítima precisar do apoio no momento exato. Portanto, para além dessas questões... Como é que vê esta questão, os perigos que daqui também, de alguma maneira, podem advir da atribuição e da confusão, não é? Porque nós sabemos que levámos muitos anos, o Sr. Professor sabe isso tão bem ou melhor que nós, com certeza, os anos que levámos a que este crime fosse entendido, nomeadamente pelas forças policiais, e que fosse entendido e dada a importância e a relevância que ele tem, porque sabemos que é um crime com características muito particulares e muito, muito especiais. Não vou aqui, dispenso-me de estar-lhe a dizer quais são. Não poderemos correr o risco de voltar atrás. Bom, ela nem estatuto quer. Bom, estou assim a utilizar a linguagem, mas, ou seja, voltarmos aos tempos onde ouvíamos, bom, se ele debateu, alguma coisa houve. Uma coisa que, de facto, arrepiava ouvir, mas eu ouvi nas quadras de polícia, mas há alguma coisa, houve, não há fumo sem fogo, que é uma coisa horrível, nós notamos, mas é verdade, ouviu com certeza. Parece-me, às vezes parece-me que estamos a abrir a porta a retornar a esse caminho, e isso é extremamente preocupante. Eram sobretudo estas questões, acho que as outras questões são muito concretas, também lhe agradeço isso, muito objetivas, o que também nos facilita imenso o trabalho, e muito obrigada pelo seu contributo. Só uma última palavra, eu acho que as duas últimas questões que colocou, não querendo repetir também o que já disse o Sr. Deputado Fernando Negrão, são muito importantes e acho que estavam fora aqui, pelo menos confesso, da minha reflexão, e acho que são motivo de reflexão para esta questão. Agradeço imenso ter colocado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Bloco de Esquerda, devolve a Sra. Deputada Ana Maria Rocha, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quero começar por agradecer o contributo dado pelo Sr. Professor Paulo Albuquerque nesta comissão e gostaria de deixar algumas reflexões e algumas dúvidas que a intervenção do Sr. Professor me deixou. E começando pelo fim das notas que aqui nos deixou, no ponto décimo, diz aqui que, portanto, esta proposta de lei deveria consagrar este direito de recorrer de uma sentença absolutória ou condenatória. A questão que eu levanto é se esta situação não colide com a reformação em peges um direito constitucionalmente consagrado. Esse é um ponto. Por outro lado, refere-se que deveria ser a proposta de lei a consagrar e eu, há pouco falamos de flagrante delito e o Sr. Professor disse que não deveria constar de uma lei avulsa, mas dos respectivos códigos. Não deveria também, neste caso do ponto décimo que aqui fala, a não ser inconstitucional, e eu confesso a minha dúvida aqui, a não ser inconstitucional, deveria então constar dos códigos e não da proposta de lei. Essa é uma reflexão que gostaria de fazer com o Sr. Professor. Relativamente aos processos urgentes, e demos aqui um caso que choca todos e que infelizmente é da prática quase diária das nossas vidas, relativamente aos processos urgentes, eu julgo que será a lei de política criminal que determina quais os processos urgentes. Esse é um ponto. Relativamente ao facto dos processos de violência doméstica serem urgentes, isto tem a ver com o facto desta lei de violência doméstica pretender congregar todos os esforços, unificar todo o que diz respeito a esta matéria. E deixando bem claro que esta matéria será sempre uma questão prioritária. Ainda que, caso a caso, através da lei de política criminal, se possam determinar outro tipo de processos que sejam urgentes. Essa era uma questão também que gostaria de lhe colocar. Relativamente às notas que aqui deixou, confessamos que relativamente à parte logística deverá haver de facto alguns reajustes. Isso não é todo fora de causa. E julgo que, relativamente ao encontro restaurativo, falamos aqui numa situação de ação penal e o Sr. Professor refere a Lei 21 de 2007, mas aqui o que fala o artigo 41 não tem a ver com a parte mais judicial, não tem a ver com a parte de que se aquela situação que o Sr. Professor fala, os efeitos jurídicos desta mediação para o detido. Tem a ver com a paz social e tem a ver com a proteção da vítima, no sentido de minorar conflitos após o cumprimento de uma pena. Eu julgo que, neste caso, a pessoa condenada, o agressor, não verá prejudicados os seus direitos, relativamente ao facto de se vier a recusar, eventualmente, uma situação de mediação penal. Eu acho que aqui terá a ver tão somente uma questão de paz social, não com efeitos jurídicos. Pelo menos é isso que eu depreendo deste artigo 41. E, posto isto, julgo que é tudo. Muito obrigada.
Obrigado. Não tenho mais nenhuma inscrição. Posso dar a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Professor Paulo Pinto Albuquerque, então. Tem a palavra ao Sr. Professor.
Eu sou um pouco tradicionalista e talvez seguisse a ordem de responder às senhoras primeiro. Que ao Sr. Deputado, mas ia responder, creio que o Sr. Dr. Fernando Negrão me perdoará, e então responderia primeiro às perguntas, responderei então às perguntas por ordem, começando pela Sra. Deputada Helena Pinto, que disse bem. Há aqui um lapso, não é o artigo 40, é o artigo 41, obviamente, no ponto 9. Admito o meu erro e isto para reconhecer que também os legisladores que no governo prepararam esta proposta de lei são passíveis, como todos os homens e mulheres, de erro. Obviamente. E eu sou dos crentes nesse trabalho, na importância desse trabalho, que é a revisão final dos diplomas pelos especialistas de logística. Eu sou daqueles que defende arduamente a excelência desse trabalho, a importância desse trabalho para, no fundo, uma boa aplicação da lei. Às vezes uma vírgula faz toda a diferença. E se pudermos evitar os problemas que a vírgula a mais coloca, estamos a facilitar a vida ao juiz e estamos a evitar muitos recursos, muitas complicações, muita perda de tempo, muita perda de dinheiro. Portanto, eu sou daqueles que entendo que, de facto, esses serviços e essa colaboração na ponta final do processo legislativo é de extrema importância e, portanto, tenho toda a compreensão para com os lapsos que tenham sido fruto do trabalho, talvez até sob pressão dos membros do governo, mas estou confiante, absolutamente confiante, de que esses lapsos serão corrigidos nesta sede. Fechando este parênteses e referindo-me agora concretamente à questão colocada no que diz respeito ao propósito desta sessão de mediação criminal ou penal, eu tenho muitas dúvidas de um ponto de vista de política criminal em relação ao fundamento desta sessão. Uma de duas. Ou queremos, de facto, um ato processual com efeitos jurídicos, e então temos de saber quais são os efeitos jurídicos, designadamente os efeitos jurídicos no Estatuto Torpuloso, decorrentes do sucesso ou do insucesso da mediação, ou então não queremos um ato com efeitos jurídicos, queremos um mero encontro de boas vontades, uma conciliação patrocinada pelo Estado, no sentido de reposição da boa convivência social do casal, e eu acho que isso não é de todo a função do legislador. Não é de todo a função do legislador. O legislador não tem que fazer de conselheiro matrimonial. Ora, do meu ponto de vista, isto para mim é claro. Ou queremos um ato processual com efeitos jurídicos, e então temos de saber quais são os efeitos jurídicos no Estatuto do Recluso. Ou então, se não queremos isso, se queremos uma coisa que é de outro foro, do foro do conselho matrimonial ou de outra coisa do género, então acho que não é este o lugar próprio para o fazer. E, portanto, tenho dúvidas relativamente ao bem fundado do ponto de vista de política criminal desta opção. Reitero que houve bom senso e prudência do legislador quando não avançou neste campo, precisamente para fazer o teste, a prova do sucesso da mediação nas outras fases do processo. E passo a passo, e aprendendo também com a experiência dos outros países, lá chegará o dia em que se poderá avançar com a mediação na fase da execução da pena. Mas, em devido tempo e com um regime muito mais exigente e exaustivo do que este que está formulado no artigo simples, este artigo 41. Outra questão colocada pela senhora deputada Helena Pinto diz respeito ao estatuto processual e extra-processual da vítima e aos problemas decorrentes da circunstância de as vítimas já terem um estatuto que é reconhecido pela lei, que é o estatuto de assistente. Para isso há requisitos legais, de legitimidade, de representação, a nível de custas. Para isso há uma lei, há várias leis até que se aplicam. A questão que se coloca aqui é de saber da necessidade da criação deste outro estatuto paralelo e da compatibilidade desse estatuto paralelo da vítima com o estatuto processual de assistente. Eu acho que a lei não é clara e vai suscitar problemas de um ponto de vista prático. Estes, pelo menos, estes dois que eu coloquei, tenho a certeza que se vão colocar. Se a lei for aprovada com esta formulação, vão colocar-se estes problemas relativamente à recusa do estatuto de assistente ou à recusa do estatuto de vítima e a implicação dessa decisão no estatuto paralelo, no outro estatuto, no estatuto gêmeo, digamos assim. É bom que isto fique claro, se há efeitos, se não há efeitos, se uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque, convenhamos, se estivéssemos a falar, como a deputada Helena Pinto referia, e punha, digamos, a ênfase neste ponto, a importância deste estatuto é, antes de mais, de ordem extraprocessual, para que a pessoa possa aceder a serviços de natureza social. Se o estatuto se restringisse a este aspecto, digamos, social, de assistência social às vítimas, muito bem, não era difícil separar águas, quer dizer, tudo o que dissesse respeito à assistência social da vítima, pois bem, dependia desta decisão do reconhecimento deste estatuto de vítima. Tudo o que dissesse respeito a processo dependia do reconhecimento do estatuto do assistente. Portanto, separavam-se as águas, claramente, processo. Tudo o que diz respeito a processo é necessário ser assistente. O resto, aquelas prestações sociais que aqui estão em causa, seria eventualmente necessário aquele estatuto para acelerar o acesso a essas prestações. O problema é que esta proposta de lei inclui também consequências processuais para o estatuto da vítima. Aí é que reside o problema. E, portanto, há consequências processuais que resultam do reconhecimento pelo juiz, e só pelo juiz, diz a lei, não diz, por exemplo, se o reconhecimento pelo Ministério Público ou pelo órgão de polícia criminal pode ser sindicado pelo juiz, ou não reconhecimento. Imaginemos que, uma questão muito, muito simples, imaginemos que o Ministério Público considera, fim do inquérito, arquiva e considera que não há indícios suficientes, nem sequer fortes, para continuar a reconhecer o estatuto de vítima à pessoa. E diz, por isso, simplesmente, perdeu o estatuto de vítima. Esta pessoa não tem o direito para vir colocar a questão ao juiz, não é? Não está previsto nenhuma sindicância para esse despacho. Como é que é? É que, de facto, se traçarmos a linha de fronteira entre o processo, aquilo que é processual, aquilo que é código de processo, e tudo o que é prestações sociais, se traçarmos esta linha de fronteira na separação do estatuto de assistente em relação ao estatuto da vítima, muito bem. Mas não é isso que faz a proposta. A proposta reconhece efeitos processuais ao estatuto da vítima. O que cria problemas, o que cria a necessidade de regular os efeitos das decisões negativas, prejudiciais para a vítima. Não é? Porque a vítima tem alguma coisa a perder também de um ponto de vista processual e ela há de querer, eventualmente, sindicar essas decisões que lhe sejam desfavoráveis, nomeadamente, quando sejam decisões que sejam do magistrado do Ministério Público ou do órgão de polícia criminal. E ela pretende colocar a questão diante de uma estrada judicial. Quanto às questões colocadas pela doutora Ana Maria Rocha, primeiro, não sei se respondi quanto às questões colocadas pela doutora Ana Maria Rocha. Coloca quatro questões. A primeira é a de saber se a proposta por nós adiantada relativa ao direito, ao reconhecimento do direito de recurso do assistente em processo penal, no sentido do seu alargamento e da inclusão do direito a recorrer de decisões relativas a medidas de coação favoráveis ao arguído e do direito a recorrer de sentenças condenatórias em pena insuficiente, se isto prejudica ou não, ou é prejudicado pela proibição da reforma sin peres. Eu ia recordar que a proibição da reforma sin peres protege o arguído nos recursos dele. Do que estamos aqui a falar é de um recurso do assistente.
Portanto, não tem a ver com a reforma assimpresso, porque a reforma assimpresso protege a posição processual do recorrente quando o recorrente é arguído, no sentido de não ser prejudicado, não é, no tribunal de recurso. Portanto, do que estamos aqui a falar é de um outro sujeito recorrente, que não é o arguído, que é o assistente. Portanto, não é, digamos, por aí que sai prejudicada esta proposta. A reforma assimpresso é uma garantia do recorrente quando o recorrente é o arguído. Aqui estamos a falar do recorrente assistente. Primeira questão. Segunda questão. A questão da urgência. A questão da urgência, a questão da lei política criminal. Eu também entendo, como entende a doutora Ana Maria Rocha, que esta questão... antes de mais, entendo que estes processos devem ser urgentes. E no exercício de outras funções que também já tive, eu considerava estes processos urgentes. Quando se falava de velho crime de maus-tratos. Por boas razões, que já são óbvias, não é? A questão que se coloca aqui é uma questão, mais uma vez, de forma. É uma questão de saber se é aqui o lugar próprio para decidir esta questão ou se ela é política criminal, como disse bem. Mais uma vez uma questão de forma, mais uma vez uma questão de sede para estas regras e, eu diria, concordando, que talvez fosse o lugar próprio a lei de política criminal. A lei de política criminal prevê um regime próprio para a sua revisão, para a revisão das opções aí consignadas do ponto de vista da política criminal e, portanto, pergunto-me a mim mesmo se não será esse o local próprio para estas normas ou normas desta natureza. Um ponto conexo é o ponto que diz respeito ao, no fundo, à circunstância destas regras da urgência estarem consignadas também no Código de Processo Penal. De facto, há um preceito que regula esta matéria no Código de Processo Penal e, portanto, há alguma sobreposição, digamos assim, também da lei de política criminal com o Código de Processo Penal nesta matéria. Mas os campos separam-se, claramente. O Código de Processo Penal estabelece a forma de tratar estes crimes quando já são considerados urgentes. A lei de política criminal é uma lei política, é uma opção política, democrática, democraticamente fundada, no sentido de o legislador dar uma indicação para que o magistrado, o Ministério Público, prefira determinado tipo de processos em função da natureza dos crimes perseguidos. E, portanto, digamos, os campos não se confundem e esta norma, a meu ver, teria perfeito cabimento e melhor cabimento até na dita lei de política criminal. O último ponto, que diz respeito de novo à questão do artigo 41 da sessão de mediação criminal, ou sessão de mediação penal. Diz a senhora deputada, a doutora Ana Maria Rocha, que não há efeitos negativos da leitura que faz, não há efeitos nefastos para o arguído destes. Portanto, não pode haver efeitos nefastos para o recluso, haja ou não sucesso, haja ou não... corram bem ou corram mal estas conversas que ele tem com a vítima, não pode haver efeitos nefastos. Bom, eu também leria, se amanhã vier a ser aprovada esta redação, eu também leria a lei assim. Mas lá está. Então o que temos aqui é uma norma que impõe ao Estado, no fundo, o exercício de uma função que eu acho que não é do Estado, que é de conselheiro matrimonial. Uma espécie de processo de jurisdição voluntária a bem do casamento, a bem da relação. Não havendo efeitos nefastos, só poderá haver os tais ditos efeitos positivos para a relação entre os... Certo? Certo. Sim, depois o Governo poderá fazer o que bem entende em sede regulamentar. Eu mantenho uma certa reserva de fundo. Acho que era muito mais proveitoso, do meu ponto de vista, era muito mais proveitoso não avançar em fase... Diga, não queria interromper. Sim. De qualquer modo, eu parece-me que era mais importante, em vez de avançar, digamos, no sentido de da concretização desta mediação penal na fase de execução da pena. Era muito mais importante, do meu ponto de vista, alargar o âmbito subjetivo deste diploma. Isto entenda-se como um plaidoyer para a generalização deste diploma. Acho que é dificilmente explicável que as vítimas de violência doméstica, por muito que sofram e sofrem, sejam discriminadas positivamente em relação a todas as outras vítimas, designadamente aquelas que sofrem o mesmo tipo de crimes. O mesmo tipo de crimes que sofrem as vítimas de violência doméstica, sendo que a única razão para a discriminação positiva, para o tratamento favorável ou mais favorável deste tipo de vítimas, é as circunstâncias dela coabitar com o agressor. Ou todas as razões justificam o... Isto não é, no fundo, retirar... A violação é daqueles casos gritantes, quer dizer, a violação é daqueles casos... Como é que explicamos aquele caso que eu acabei de dar, não é? Só pela circunstância de se viver ou não se viver com o violador, deixa de se beneficiar destas regalias todas. Regalias que são... Entendam-me bem, que são justificadas, independentemente do local onde sejam consagradas e da formulação, mais ou menos correta. A questão é... Eu diria, genericamente, desde logo, todos os crimes sexuais. Todos os crimes de natureza sexual. Porque são os crimes que acontecem. Crimes contra a integridade física. Certo, é completamente diferente, mas não deixa... É verdade.
Posso fazer uma pergunta que a doutora... Agora imagina, doutora, salvo seja, que isso, espero que isso não aconteça em Portugal, mas a Cristina está ouvindo. Agora imagina, doutora, que infringiu uma lei qualquer tanto, foi à esquadra e que a trataram como trataram o outro na Turquia. É o seu marido que o bate. Está bem?
É por isso que, de facto, é difícil.
É por isso que eu estou com não é?
Certo. Certíssimo. E não só. Não, aí perdoar-me-á, mas eu entendo que... Eu já assisti a casos, até de um ponto de vista profissional, inéditos. Não são muitos, mas acontecem, e cada vez acontecem mais, de violência do sexo feminino sobre o sexo masculino. E, portanto... E violência de jovens sobre adultos e sobre idosos, tudo no seio do lar, quer dizer, tudo no seio da vida familiar. E são casos igualmente dramáticos. E são casos de igual ou às vezes superior violência. Quer dizer, não, não, A distinção aqui, a meu ver, não deve ser feita em função do género, deve ser feita em função da natureza do crime. Isso sim. Estes tipos de crimes... Certo. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Senhora doutora, permita-me isto. O legislador não deve, do meu ponto de vista, o legislador não deve regular só para os 90%. Deve regular para os 100%. Há os 10% de casos. Eu admito perfeitamente que os 90% de casos de violência doméstica são os de violência de um homem sobre uma mulher. Mas há os outros 10% de casos que são igualmente dramáticos, igualmente violentos, que constituem violência da mulher sobre o homem ou do jovem sobre o idoso e que merecem tutela e que merecem esta tutela. E, portanto, do meu ponto de vista, sejamos generosos como os alemães foram. Os alemães introduziram agora recentemente, tiveram esta discussão também, exatamente esta discussão. Exatamente esta discussão nessa Opferschutzgesetz. É a lei de proteção, é a mesma coisa, lei de proteção das vítimas. Não houve discriminação em razão da natureza do crime. A ideia é precisamente ser o mais generoso possível, abrir o mais possível a tutela, neste caso processual, porque essa lei é estritamente processual, não tem nada a ver, como esta lei, não tem nada a ver com as prestações sociais, é estritamente processual. O exemplo espanhol, por exemplo, uma das coisas que está aqui consignada e que poderíamos copiar dos espanhóis e não copiamos, é a possibilidade de se fazer o controlo do agressor através da pulseira eletrónica, mas por um sistema que é conhecido por reverse tagging. O reverse tagging é basicamente, consiste no seguinte: enquanto que o tagging normal, a pessoa está colocada num sítio, numa casa, e cada vez que sai, assinala-se a saída, aqui é o reverse tagging, é ao contrário. A pessoa traz a pulseira e cada vez que se aproxima de um local, ou seja, da casa da vítima, dá-se o sinal. Portanto, é o reverse tagging, a nota do reverse tagging. Ou seja, é uma coisa contrária àquilo que nós estamos a fazer, que já fazemos. É isso que o legislador quer. Quer uma coisa, uma técnica diversa. Ao contrário. Os espanhóis estão a fazer muito mais do que isto. Muito mais. Os espanhóis, para este tipo de criminalidade, estão a fazer GPS. Controlo da pessoa onde quer que ela esteja. Muito mais. Só que isto implica, obviamente, muito dinheiro. Dinheiro. Investimento do Estado. Não é? É que o reverse tagging custa X. O GPS custa X mais Y. Não é? E, portanto, se quisermos seguir o exemplo espanhol, pois bem, sigamos o exemplo espanhol, mas é preciso é vontade política no sentido de estas vítimas beneficiarem deste instrumento. Eu estou a referir-me ao artigo, não citei, não tenho de cor. 37. Artigo 37. Quando se fala na monitorização telemática posicional. Portanto, o artigo 37... Certo. O que eu digo é o seguinte. Nós estamos com esta lei, com o que está consagrado, não, melhor, nesta proposta, para ser rigoroso e para não faltar... Para não faltar ao rigor, nós estamos, no fundo, a dar uma indicação, o legislador está a dar uma indicação, no sentido de que essa tecnologia vai ser usada, deve ser usada, de acordo com a técnica do reverse tagging, ou seja, usar a pulseira para sinalizar a aproximação do indivíduo ao local que queremos que ele não visite, onde ele não deve entrar. Não é? É isso que resulta do número 2. Por monitorização telemática posicional. O legislador introduz aqui uma coisa muito importante. Depois diz, ou outra tecnologia idónea. Abre a porta ao GPS. Não está previsto expressamente, mas abre a porta ao GPS. Agora falta é vontade para gastar uns tostões. Uns tostões valentes, não é? No GPS. Concluindo, não sei se respondi às perguntas da senhora deputada doutora Ana Maria Rocha. Concluindo com as questões colocadas pelo senhor deputado doutor Fernando Negrão. São duas. E dizem a respeito ao artigo, ao ponto décimo desta reflexão. O caso Ocali diz respeito à insuficiência da pena. É o caso do indivíduo que vê condenado o seu agressor, o indivíduo, o curdo, vê condenado os agentes policiais turcos que o maltrataram na esquadra de polícia, muito maltrataram, mas vê condenado em pena ridícula. E o tribunal diz não só que ele tinha direito a recorrer, mas faz um juízo de censura sobre aquela pena. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem censura aquela pena e diz, de facto, esta pena é manifestamente insuficiente e deve reconhecer, a instância nacional deve reconhecer o direito, aliás, isso decorre da própria Convenção, deve reparar a violação e deve reconhecer o direito do ofendido, do Sr. Ocali, a uma pena justa, uma pena que seja suficiente, de um ponto de vista não só da prevenção geral especial, mas também de um ponto de vista repressivo. Não define, não define. Diz é que esta é injusta. Não diz, não diz. Diz é que esta é injusta. Exatamente, exatamente. Portanto, vamos lá ver. Isso toca com uma outra questão que também foi colocada exatamente pela senhora deputada Helena Pinto, que é o local da colocação destas propostas. A meu ver, a nosso ver, o local ideal, o local correto, de um ponto de vista técnico, é o Código de Processo Penal. Sem dúvida. Sem dúvida. Artigo 399, artigo 400, direitos e restrições de recurso. Direito e restrições ao direito de recurso. Aí é o local próprio. Estas duas propostas têm sede técnica no artigo, nos artigos 399 e seguintes, que tratam em matéria de recursos ordinários. Não sendo possível, se não quisermos, por vontade política, mexer no Código de Processo Penal, não sendo possível, por eventual questão de não tocar no edifício, uma vez que ele foi recentemente revisto, não sendo possível, pelo menos metê-lo aqui. E depois, em tempo oportuno, se fará outra revisão, quando o legislador entender por bem. Mas o ideal era o Código de Processo Penal. Isto quanto à localização. Quanto aos direitos propriamente ditos. Portanto, esse direito foi reconhecido pelo caso Ocali, o direito de recorrer de sentença condenatória em pena insuficiente, e depois o direito de recorrer de decisões relativas a medidas de coação favoráveis ao arguído é um direito que já existia no nosso ordenamento antes de agosto de 2007. Foi afastado em agosto de 2007. Não é? No que fundo, o nosso propósito é só o de repor em vigor uma norma que já existia, o que implicaria o afastamento do artigo 219, número 1. A questão está em que o artigo 219, número 1, do Código de Processo Penal veio proibir o recurso de decisões relativas a medidas de coação quando elas sejam favoráveis ao arguido. O Ministério Público não pode recorrer. Ora bem, a nós parece-nos que a vítima e a própria comunidade estão neste momento a sofrer e a ser gravemente prejudicadas com esta decisão de política criminal. E o legislador está sempre em bom tempo de rever decisões que eventualmente possam ter sido menos felizes. Como digo, há casos escandalosos a este propósito. É muito difícil explicar a uma mulher violada que tem que encontrar o violador na rua porque o Sr. Juiz pôs na rua e não é possível recorrer do despacho do Sr. Juiz. É muito difícil explicar a isto. É muito difícil. Ou explicar aos pais de uma criança violada que, por razões que não interessa discutir o mérito da decisão judicial, não interessa, é a possibilidade, não é? É essa a questão. Creio.
Tá, não sei se há mais perguntas. Senhores deputados, portanto, não temos inscrições, mas vamos precisar encerrar aqui. Queria reiterar ao Sr. Professor Paulo Pinto Albuquerque os meus agradecimentos em título pessoal e em nome da Primeira Comissão. Creio que foi um contributo muito válido, muito interessante, muito meticuloso, como é próprio de Vossa Excelência, dos académicos em geral, mas enfim, há uns mais meticulosos que outros nessas coisas. Agradecemos muito, enfim, creio que deste conjunto de contributos que temos vindo a receber neste diploma, já percebemos que, de facto, temos mesmo de fazer um conjunto de benfeitorias, do ponto de vista, enfim, formal, mas também substancial. Portanto, há aqui questões de substância que realmente têm de implicar uma reflexão mais cuidado. Claro, a Vossa Excelência já deu, enfim, alguma explicação em relação às questões da sistemática. Não há de ver nenhuma que, creio que se calhar para nenhum de nós, há coisas que deveriam estar no sítio certo. Enfim, eu não sei se o Observatório de Justiça que acompanha estas coisas nos vai dar opiniões ou pareceres em tempo útil, visto que esta sessão e esta legislatura, na prática, vão terminar em julho. Mas, enfim, se calhar, se ainda fôssemos a tempo, se calhar era útil. Isto é um ponto de vista completamente pessoal, mas, enfim, desde o princípio que o defendo. Mas, enfim, não, se assim não for, ao menos que se trilhe o caminho que Vossa Excelência aqui preconizou. É, pelo menos que fique aqui, mas para depois ir para o sítio certo. Também penso que isso é bom não apenas para os operadores, não apenas para juízes, Ministério Público, advogados, etc. Não apenas para isso. Por razões bastante mais substantivas do meu ponto de vista. E portanto, reiterar-lhe os nossos agradecimentos e à Amnistia Internacional, e a atenção que a Amnistia tem por estas questões. Solicitou-nos audiência, sempre que o entenderem, solicitem. Nós só se não pudermos é que não receberemos a Amnistia, que é sempre um parceiro muito atento, ainda por cima, digamos, com um contributo tão qualificado quanto a Vossa Excelência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.